Bem, já temos quórum, penso que podemos começar. Não sei se vêm mais alguns deputados do PSD. Vamos começar e depois, à medida que chega, mas como já temos quórum, eu se calhar avançava. Temos a aprovação da proposta da ordem do dia, penso que não recebemos comentários. Depois, a aprovação da ata número 83, de 3 de outubro, também não recebemos comentários, portanto vou assumir que está aprovada. Tenho agora uma série de informações para vos transmitir. Uma é que baixou à Comissão, em conexão com a 8ª Comissão, o projeto de resolução 165/13 do CDS-PP sobre a implementação de medidas na área da oncologia pediátrica. A comissão competente é a Comissão de Saúde e, portanto, é lá que vai ser debatida. Depois temos um projeto de resolução número 1010/13 do PAN, que já veio cá, já olhámos para isto no passado, recomenda ao Governo que proceda à concretização de obras na Escola Básica 2/13 Avelar Brutero. O PAN prescinde de discussão do projeto de resolução, solicitando o envio da mesma para votação em plenário. Portanto, não vai ser feita a discussão aqui. Em relação à audição dos candidatos para o Conselho Nacional de Educação, também informação, as eleições foram adiadas para o dia 20 deste mês. Ainda não foi apresentado o candidato ou a candidata para presidente do Conselho. O PSD também ainda não apresentou os candidatos que gostaria de ter representados. E a questão que se põe é, como se lembram, nós vamos ter que fazer audições, entrevistas a todas estas pessoas que foram propostas e, portanto, e também vamos ter que entrevistar o Presidente. A questão é, se dividimos isto entre o dia 17 e o dia 18, porque as eleições estão no dia 20, isto é um processo longo, a do Presidente tem que ser separada dos outros. Os outros, a proposta que a gente vos transmitiu da última vez, penso que foi aceite por todos, mas como ainda não temos data, eu se calhar pedia que todos reservassem um tempo no dia 17 à tarde ou no dia 18 de manhã, ou ambos, para estas entrevistas e audições prévias aos vários candidatos. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. É só uma informação muito particularizada. Eu, depois de ter recebido esta informação, contactei a doutora Odete João, que é a candidata na lista do PS, que me informou que no dia 17 não estará disponível, que tem um compromisso profissional, não sei exatamente qual, mas fora de Lisboa. E o que eu disse precisamente é que havia aqui a possibilidade de separar e, portanto, gostava de dizer da nossa parte, para garantir que a nossa candidata possa estar, se houvesse repartição, nós gostávamos de que a nossa parte nos calhasse na quarta-feira de manhã, porque facilita a vida da doutora Odete João. É só essa. Quanto ao resto, há aqui alguma incerteza quanto ao calendário e tudo isso, mas ficamos nas mãos do Presidente quanto à forma de fazer.
Bem, como também já tinha sido planeado anteriormente, vai haver uma audição no dia 17 à tarde, que está planeada. E, portanto, isso talvez permitisse que no dia 17 fizéssemos a audição planeada, pudéssemos fazer a audição ao Presidente do CNE e algumas dos outros candidatos passassem para o dia 18 de manhã, completar o mais possível no dia 17 e depois passar para 18 de manhã, também para não sobrecarregar muito o dia 18 em relação a estas questões. Portanto, estão de acordo com esta proposta. Depois temos um grupo da Universidade Évora, que no dia 27 de outubro, que é uma sexta-feira da parte de manhã, vão fazer uma visita à Assembleia da República por parte de estudantes, professores e funcionários de apoio no âmbito do curso de Licenciatura em Ciências de Educação da Universidade Évora. Este pedido de visita foi apresentado pelo professor Brago Nico, que foi antigo deputado e que solicita a possibilidade de um grupo conhecer o papel e o funcionamento da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, nomeadamente mediante conversa com algum deputado da Comissão. Eu tinha-me disponibilizado para reunir com eles no dia, nesse dia, que é o dia 27, que é uma sexta-feira da parte da manhã, e gostava de pôr à vossa consideração quem quisesse estar presente também para poder falar com este grupo de jovens e não tão jovens, que pudessem também participar nessa reunião. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda estará presente e serei eu próprio a representar o nosso grupo parlamentar.
Quem depois quiserem enviar outras propostas de outros deputados serão muito bem-vindos. Em relação ao prémio do professor Barbosa de Melo, que também já foi discutido na última reunião, o júri é presidido, como sabem, pelo Presidente da Primeira Comissão. A Primeira Comissão ainda não tem indicação dos deputados que integrarão o júri e eu não sei se não seria de bom tom os coordenadores dos grupos parlamentares da 8ª Comissão falarem com os coordenadores da 1ª Comissão e tentarem entender sobre propostas de nomes que possam, que nos possam enviar. Acho que seria mais razoável e mais rápido, provavelmente. Não sei se estão de acordo que haja uma conversa entre os coordenadores dos dois grupos, das duas comissões. Ok, muito obrigado. Depois, a apreciação e votação de relatórios de audiências. Foram distribuídos 3 relatórios. A audiência a grupo de professores sobre listas de colocação da mobilidade interna e contratação inicial, que foi realizada em 12 de setembro. Gostava de saber se aprovam o relatório ou se tem alguma questão, se o deputado preferiu.
Obrigado, Sr. Presidente. Desta vez, por nossa parte, não há objeções aos relatórios. Só gostava de fazer uma sugestão. Quando circulam revisões de documentos anteriores, em geral, nós não temos maneira de ir à procura no documento onde é que estão as modificações quando o documento já nos é apresentado. Eu gostava de sugerir uma metodologia que já vi noutros sítios, em que aparece com o assinal das modificações e eventualmente com uma identificação da versão, segunda versão ou versão da data tal, para facilitar, porque no caso das coisas em que eu estive, das reuniões em que eu estive, normalmente eu leio os relatórios e as atas, mas normalmente não leio a segunda vez para saber onde é que alguém por acaso fez uma modificação. É uma sugestão que, se pudesse ser seguida, eu acho que facilitava o trabalho, mas também não tem nada de especial. Quanto ao resto, não temos nenhuma objeção aos relatórios em causa.
Posso então pedir a vossa opinião sobre os 3, sobre os relatórios das 3 audiências? Posso pedir, aprovam os 3 relatórios? Muito bem, muito obrigado. Depois temos a apreciação e votação do relatório das atividades da 2ª sessão legislativa, que também foi distribuído. E gostava de pôr à votação ou algum comentário que queiram acrescentar. Posso pedir para ser votado? Quem vota? Sr. Deputado. Estamos no ponto, o relatório de atividades da 2ª sessão legislativa.
Ponto 4.
Yeah. Ponto 4. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos pedido na semana anterior para passarmos o relatório para esta reunião, porque não tínhamos tido tempo de ler com atenção. Queria aproveitar para agradecer aos serviços da Comissão o trabalho de compilação e apresentação das várias modalidades de trabalho desta Comissão. Que na realidade também depende em grande parte desses próprios serviços. Acho que isto dá uma visão genericamente justa do trabalho que aqui se faz. Eu gostava de fazer apenas, quando olhamos para relatórios deste tipo, podemos sempre conceber que num ou noutro ponto poderíamos escrever de outra maneira, mas isso não importa muito, porque qualquer um de nós, olhando para o texto feito por outra pessoa, podia num ou noutro ponto escrever de outra maneira, isso não importa muito para o caso. Mas Queria só assinalar, a propósito disto, três pequenos elementos. Na página 14, no ponto sobre as audiências, e uma vez que este relatório já será aprovado em outubro, não faz muito sentido dizer que duas audiências serão ainda marcadas em setembro, uma vez que já estamos a aprovar este relatório, se o aprovarmos agora em outubro. Percebe-se que o projeto foi feito bastante mais cedo e só por nossa responsabilidade é que ainda não foi aprovado, mas penso que se poderia aí fazer esse afinamento. Eu queria fazer quero fazer neste contexto para ser uma referência em baixo padrão ou em padrão moderado, o ponto 13.5, que é um dos pontos sobre os grupos de trabalho, é um ponto sobre o grupo de monitorização dos contratos de legislatura. Eu gostava de dizer nesta sede e neste ponto, para fazer esta referência de forma suave e sem empolamento nenhum de momento, que o grupo andar do Partido Socialista está bastante desapontado e até bastante preocupado com o facto de este grupo de trabalho ainda não ter começado a funcionar. Aliás, nunca ter reunido. Por alguma razão, este grupo foi criado por proposta do Partido Socialista, mas foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares com assento nesta comissão. Penso que é uma matéria relevante e é verdade que eu só sou deputado há 2 anos, mas já criámos não sei quantas iniciativas nesta comissão e nunca aconteceu algo que se tenha decidido fazer, tenha ficado em banho-maria, sem desenvolvimento. Eu estou a dizer isto neste contexto porque assim estamos só a falar do relatório de atividades, nem dá origem a empolarmos politicamente o assunto, mas o parlamentar do Partido Socialista gostava muito de que brevemente este grupo de trabalho saísse do papel e passasse a funcionar, porque ele corresponde a algo que eu penso que é uma preocupação política importante de todos nós. Depois, na página 28, o ponto seguinte, que é o ponto 13.6, menciona as atividades do grupo de trabalho relativo às diferentes iniciativas relativas sobre o abandono escolar no ensino superior. Salvo melhor opinião, a este grupo de trabalho, na prática, completou o seu trabalho, uma vez que trabalhou sobre um conjunto de iniciativas que, de facto, deram origem a um texto da Comissão, que já foi votado e está fechado. É claro que eu também coordeno um grupo de trabalho que está um bocado em águas de bacalhau, porque fizemos uma parte do trabalho e agora estamos à espera de ver o que é que acontece a seguir, mas no caso do grupo de trabalho do número de alunos por turma, há, de facto, iniciativas que continuam em cima da mesa e que cada governador é que sabe o que é que lhes quer fazer e, portanto, estamos um bocado à espera de saber o que é que acontece. Neste caso, penso que o grupo de trabalho acabou efetivamente o seu objeto, uma vez que não era para discutir o abandono e o insucesso em geral, era para discutir aquelas iniciativas e isso já avançou. Quanto ao resto, para dizer que, tirando eventuais pequenas correções desta natureza, em substância, só temos a agradecer aos serviços o facto de nos permitirem, sem termos que ser nós a fazer as contas, a registar aqui a quantidade e a diversidade de trabalho que esta Comissão tem feito nas suas várias frentes. E é só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nilza Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que são as palavras do Sr. Deputado Porfírio, eu se calhar começaria mesmo por aqui, uma vez que a coordenadora sou eu, deste grupo de trabalho de contratos de legislatura. Eu lembrava aos senhores deputados que no final da última sessão legislativa e, portanto, numa das últimas reuniões, já não sei precisar a data, em julho, portanto, antes de irmos para férias, foi consensualizado, inclusivamente com os serviços, que seriam pedidos contributos às universidades sobre este tema e que o grupo aguardaria esses contributos para poder começar a trabalhar. Eu penso que isso, não sei se as diligências foram feitas entretanto, já temos respostas, mas isso ficou na pendência de depois se poder começar a trabalhar. E, portanto, não foi por manifesto laxismo, não foi por manifesto esquecimento, foi mesmo por aguardar. Eu não tenho memória de ter recebido ao longo destes últimos meses, os de férias não conta, mas não me lembro de, efetivamente, ter recebido contributo nenhum. Não sei se a Comissão efetivamente fez essas diligências. Eu acho que começarmos a trabalhar e a reunir grupo de trabalho sem de facto termos output dos principais interessados é um bocadinho trabalhar no vazio, uma vez que são contratos que se referem precisamente à vida das próprias universidades. Acho que seria importante que esses contributos chegassem quanto antes, se ainda não chegaram. Se chegaram, pedia que fossem distribuídos para podermos rapidamente agendar a reunião do grupo de trabalho, mas mantenho aquilo que disse desde o início, que o PSD disse desde o início, é de que este tema é um tema estruturante, é importante. Acompanhamos naturalmente o tema e, portanto, dar esta nota, porque provavelmente, se calhar, alguns deputados estariam esquecidos desta diligência. Quanto ao mais, eu penso que no essencial o relatório, o plano de atividades reflete um bocadinho a linha de continuidade daquilo que são os anos anteriores. Eu acho que há aqui propostas que são já clássicos e que eu acho que são bem-vindos de manter dentro do plano de atividades. É o caso do Café da Ciência, é um sucesso que não podemos negar, são sempre concorridos, independentemente dos temas. E depois, nas outras áreas, é evidente, há grupos que são grupos também muito bem conseguidos e que têm trabalho produzido e, portanto, não vemos nesse ponto razão para alteração, também motivo pelo qual o PSD não entregou contributos, porque se revia essencialmente naquilo que foram as propostas que estavam plasmadas neste mesmo plano de atividades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, eu punha à votação à Sra. Deputada Hilda Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpa. Eu não vou, em nome do CDS, reiterar o que já foi referido. Corroboramos na generalidade com o que foi referido pelos anteriores intervenientes e apresento também em nome do CDS, renovo os agradecimentos pela elaboração do relatório e gostaria de solicitar apenas a correção de uma minudência na página 29, em que refere o nome dos elementos do grupo de trabalho sobre o peso das mochilas escolares, como sendo a sua doutora Ana Rita Bessa do CDS e sou eu a efetiva. Só isso. Muito obrigada.
Obrigado. Posso então pôr à votação, o relatório de atividades, que é o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Com as alterações sugeridas, posso assumir que está aprovado este relatório. Depois passamos ao ponto 5, que a Sra. Deputada Nilza de Sena também já se referiu, que é a apreciação e votação do plano de atividades. Há aqui uma série de propostas feitas, que inclui não só a realização de debates nacionais à volta da Lei de Bases do Sistema Educativo. Aliás, isto foi referido pelo Sr. Deputado na última reunião que nós tivemos da Comissão, penso eu, agora está aqui especificado. Depois, as contribuições do CDS-PP em relação a várias atividades sugerem que, em vez de dois cafés de ciência, que a gente tenha um único café de ciência e que depois o outro seja a participação no Ciência 2018. Eu acho que, se for possível haver dois cafés, eles são sempre muito bem, são muito bem frequentados e, portanto, se a gente tiver temas interessantes, eu se calhar manteria. Mas depois temos, já percebemos que da parte do PSD se revêem nesta lista que aqui está, e depois há uma série de grupos de trabalho que provavelmente vão continuar as suas atividades, com exceção do grupo de trabalho que terminou as suas atividades o ano passado, que eu não sei se está aqui mencionado.
Deputado do FIS é este.
Sim.
O outro é o do abandono, sim, já aqui não está.
E, portanto, não sei se têm mais alguma coisa que gostariam de acrescentar. Pois. Portanto, esta questão do grupo de trabalho sobre o número de alunos por turma, se calhar, como completou o seu trabalho, é para extinguir, penso eu, não? Não sei. É uma pergunta que eu tenho ao PS. Os outros grupos de trabalho são grupos que já existem e que vão continuar. Deputada Nilza?
Deputado Porfírio, não ouvi esta parte, estava a perguntar.
É a questão do plano de atividades. Sim.
Sr. Presidente, eu sei em que ponto estamos. Não sei em que momento estamos a falar, porque tanto quanto foi informado, não havia um documento de base do Serviço da Comissão para discussão e, portanto, nós podemos estar a falar do plano do ano passado, para comparação, podemos estar a falar de outra coisa qualquer, mas quero saber exatamente do que é que estamos a falar.
Não, nós eu estou a descrever aquilo que nós recebemos dos vários grupos parlamentares em termos de sugestões. Do PS, nós recebemos a proposta dos 6 debates nacionais sobre a lei de base do sistema educativo, as contribuições do CDS-PP e depois, no fim... E depois tem a lista dos grupos de trabalho, alguns dos quais provavelmente continuam as suas atividades. Não sei se há proposta da criação de nenhum grupo de trabalho novo, e há esta questão que acho que já foi referida sobre o fim dos trabalhos do grupo de trabalho sobre o número de alunos por turma que foi referido pelo deputado Porfírio. Senhora deputada Nilza Sena.
É muito rápido porque me esqueci há pouco de fazer referência só a esta primeira iniciativa, que é a realização dos 6 debates nacionais proposto pelo Partido Socialista para eventual revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo. Nós não nos opomos a que façamos um conjunto de iniciativas sobre este tema, não nos opomos a que a lei tal qual está carece de alguma discussão, algum pensamento e também necessária revisão. Não estou segura de que este seja o figurino e, portanto, as perguntas que eu devolvia, porque também não estava explícito, é onde é que serão feitos, como diz, 6 debates nacionais, se a sede será a Assembleia da República ou se serão deslocalizadas, centralizadas, onde é que serão feitos estes debates, quem são os intervenientes, se nós podemos eventualmente depois apresentar propostas de oradores. Portanto, gostava só de perceber um bocadinho, não nos opomos, portanto mantenho o princípio, mas gostávamos de saber mais, portanto não sei se já é possível o Partido Socialista dar essa informação. Obrigada.
Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer à Sra. Deputada Nilza de Sena as questões que colocam. Mas antes de ir a essa parte da proposta, eu gostava de dizer o seguinte. Penso que já uma ou outra vez, a propósito de várias circunstâncias, foi mencionado aqui na Comissão o facto de nós, por responsabilidade do Partido Socialista e provavelmente até mais das vezes por responsabilidade minha, teremos sido no ano documento demasiado ambiciosos na quantidade de iniciativas a desenvolver. E, portanto, nós não propusemos desta feita a criação de nenhum grupo de trabalho, também não propomos a extinção de nenhuma, embora nos pareça que o grupo de trabalho do insucesso e abandono escolar e ensino superior está extinto, isso é o facto. Salvo melhor a interpretação, mas não propusemos nenhuma modificação nesse sentido, embora também achamos que não deva ser extinto nenhum dos grupos que existem, que em geral são grupos que têm atividade concreta e oportuna e relevante do ponto de vista político, como se tem visto pela quantidade de trabalho que têm efetivamente tido. No que diz respeito, e agora no último ponto, no que diz respeito à proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as iniciativas de debate, para, como dizemos, para apurar das perspectivas de uma eventual revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo. A nossa ideia, ao fazer esta proposta, é corresponder a um compromisso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já anunciou em plenário, ou seja, num primeiro momento dizendo que não tomaríamos nenhuma iniciativa antes do Conselho Nacional de Educação dar por concluído o processo de estudo e avaliação, como o CNES chamou a esse processo, que inclusive teve uma comissão eventual e um ciclo de conferências. Esse processo, num primeiro momento, dissemos que não tomaria iniciativas enquanto isso não acontecesse. Esse processo fechou, o CNE deu por encerrado o processo, fechou a comissão eventual e publicou os resultados desse trabalho. E depois disso ter acontecido, o parlamentar do PS voltou ao tema, dizendo que então agora proporíamos uma metodologia para as discussões relevantes, sendo que nós nunca, como grupo parlamentar, nunca nos comprometemos com a tese de que é preciso, nem com a tese de que não é preciso rever a lei de bases. O ponto que temos insistido é que um elemento essencial do sucesso da primeira lei de bases foi ela ter resultado de um processo de discussão amplo e diversificado e que provavelmente por isso, na nossa análise, terá feito com que no essencial ela tenha substituído durante este ano, durante este tempo todo. Aquilo que nós propomos é um processo relativamente curto, digamos assim, portanto, no fundo, menos do que uma sessão legislativa, entre janeiro e junho, com um conjunto de debates, e nesse aspecto a pergunta, pelo menos nesse aspecto a pergunta está respondida, porque nós dizemos que esse conjunto de debates está implementado de forma a levar a seca diversas regiões do país, sendo que um e apenas um dos debates terá lugar em Lisboa. Os temas, os sítios em concreto onde se deverá fazer, os programas em concreto, penso que deverá passar por um trabalho mais aturado entre os grupos parlamentares, mas também não cedemos à tentação de propor um grupo de trabalho para fazer isso e propusemos que seja a reunião de mesa e coordenadores que faça esse trabalho de programação. Aliás, penso que é uma solução que podemos usar mais vezes para não estar a criar mais subestruturas e aproveitar aquilo que já está para fazer. Portanto, basicamente, a nossa ideia como grupo parlamentar do Partido Socialista é que houve um processo de discussão, de avaliação da lei de bases, desencadeado por um órgão que tem funções na República, que é o Conselho Nacional de Educação. Nós não podemos fazer de conta que esse processo não existiu, há produtos e, portanto, penso que nós temos a obrigação de dar atenção a essa discussão e fazer a nossa própria discussão. O que nós propomos, associado a isso, e tenho ouvido, eu não tenho viajado muito, porque não faço parte nem do grupo das necessidades educativas especiais, nem do grupo da descentralização de competências, que tem feito muitas visitas, mas tenho ouvido que são oportunidades interessantes de contactar com as instituições e com as pessoas. E, portanto, no fundo, a ideia de que também pudéssemos associar a essas iniciativas, reuniões da Comissão descentralizadas, é a ideia de que nós podíamos, talvez, todos beneficiar de aproveitar para ter um contacto mais direto e até para promover a interação entre a Comissão e as instituições, que talvez com isso fiquem mais alerta para a possibilidade de nos poderem passar algumas mensagens mais diretas recebendo-nos lá. Mas isso é, digamos assim, um elemento lateral da proposta. A ideia essencial da proposta é que durante meio ano, mais ou menos uma vez por mês, se façam iniciativas com participação alargada sobre os mais diversos temas, e isto também justifica o facto de nós não termos feito nenhuma proposta sobre temas que deviam ser discutidos, coisa que temos feito nas sessões anteriores. Ou seja, os temas que eventualmente achemos que devem ser discutidos poderiam ser interrelacionados com o programa de discussão da lei de bases e evitarmos estar a multiplicar iniciativas. Basicamente a proposta é esta. O que está de detalhe está escrito, o que não está de detalhe é na ideia de que até dezembro ou até novembro, mas enfim, até dezembro, o conjunto dos grupos parlamentares, através dos seus coordenadores, junto com a mesa, poderiam definir o que houvesse a definir quanto à execuibilidade dessa proposta. Eu queria realçar mais uma vez que o facto do grupo parlamentar do PS fazer esta proposta não significa que nós achemos que a lei de base tem que ser revista, nem o contrário. O que nós achamos é que, uma vez que essa questão foi posta em cima da mesa por um órgão de aconselhamento da República, designadamente do Parlamento, nós não podemos ignorar que essa questão foi posta. Pode perfeitamente ser que, depois de discutirmos durante alguns meses, cheguemos à conclusão que não é preciso, ou cheguemos à conclusão que é preciso. Mas é com uma mente completamente aberta sobre essa matéria que nós fazemos esta proposta de debate. Obrigado.
Deputada Nilza de Sena, depois a senhora deputada Susana e depois a Ana Mesquita. Exatamente.
Senhor Presidente, duas notas muito breves, uma nota de natureza política, uma nota de natureza operacional. Natureza política é, o PSD já disse, inclusivamente em plenário, revê-se na necessidade de revisão da Lei de Bases e, portanto, para esse, o Partido Socialista diz outra coisa, diz que se vê no fim, portanto, deixar claro que para nós a justificação para a realização destes debates parte da nossa visão de que a lei já não se consegue contemporizar com os dias de hoje e, portanto, precisa desta reflexão, mas precisa também de consequências e, portanto, de alteração. A nota operacional, eu gostava só de salvaguardar isto. Eu concordo com o que disse o Sr. Deputado Porfírio no sentido de que acho que a mesa e os coordenadores se devem sentar a discutir melhor o figurino, as regiões, os temas, os convidados, os oradores e afins, portanto os detalhes destes eventos, mas tenho aqui uma dúvida operacional que gostava de colocar à consideração de todos os senhores deputados, que é, nós não nos podemos esquecer que temos Parlamento dos Jovens, que vão começar as sessões do Parlamento dos Jovens, que até fevereiro vamos estar todos na estrada, passo a expressão, mas é verdade, todos nós, penso eu, participamos nelas. A nossa dificuldade de gerir o nosso calendário numa comissão que, como todos sabem, é pesada, muitas vezes não se compadece com tantas visitas ao exterior como estas que são propostas e, portanto, eu não sei, tenho aqui algumas dúvidas quanto à possibilidade de fazermos isto uma vez por mês, já a começar a partir do mês de dezembro ou janeiro e, portanto, acho que até fevereiro. Agora temos Orçamento de Estado, a seguir temos Parlamento Jovem, mete-se o Natal e, portanto, eu acho que isto a começar vai começar em final de fevereiro e início de março e pensando em março, se calhar não vai dar para fazer 6 sessões nacionais, porque não vale a pena estarmos aqui a criar um programa muitíssimo ambicioso que nós, efetivamente, não vamos ser capazes de cumprir. Já toda a gente sabe como é que isto funciona e acho que é só dar esta nota que pode depois, salvo melhor a opinião, ser enfim, acordada entre na reunião de coordenadores, de mesa, como entenderem, mas queria deixar essa nota. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, tem pedido a palavra.
Antes de mais, muito boa tarde ao Presidente e a todas as colegas. Apenas complementar aquilo que disse o meu colega Porfírio, que sempre que se fizerem essas sessões, é importante associar uma visita a uma instituição, a entidade, conexa com a discussão que vamos fazer sobre a Lei de Bases e, nesse propósito, complementar com esta ideia de não descurarmos o ensino de adultos. Aliás, é uma fragilidade da própria Lei de Bases e, por isso, teria todo o sentido, numa dessas sessões, visitar um centro Qualifica, falar com o coordenador do centro Qualifica e, portanto, termos em equação essa ligação ao ensino de adultos, que se pode fazer não desdobrando, como é o objetivo do Partido Socialista, nem aumentando o plano de atividades, tornando-o inexecuível, não é? Mas fazendo aqui um aproveitamento de atos, já que estamos fora, poder associar essa visita. E a mesma coisa vale para as escolas inovadoras e recentemente vimos uma reportagem sobre Matosinhos e a questão do insucesso escolar, bem como também a componente da ciência, uma vez que também já tinha sugerido a questão da laboratório de fusão nuclear no ensino no técnico e, portanto, tentar, no fundo, acoplar a estas sessões, a este tipo de visitas, porque a experiência que trazemos no Grupo de Trabalho da Descentralização é, de facto, uma experiência muito positiva, esta ligação ao terreno, e a Comissão de Educação é, de facto, sempre muito bem-vinda, e as pessoas gostam de nos ver fora da Assembleia, gostam de vir aqui, mas gostam muito que nós também possamos estar com elas e, no fundo, tornar-nos uma comissão muito operativa e muito próxima das pessoas. Em relação aos grupos de trabalho, existem, de facto, 2 grupos de trabalho que são estruturantes e que vieram para ficar, o Parlamento dos Jovens e o do Ensino Especial. O da descentralização de competências, tendo em conta a conjuntura, tem ainda muita matéria para desbravar, é muito campo de trabalho, porque a proposta de lei quadro, o decreto sectorial está aí, e apesar da Comissão de Poder Local se ocupar da especialidade de todo este quadro descentralizador, nós estamos com foco na educação e, portanto, tem todo o sentido que mais esta sessão seja também o foco deste grupo de trabalho para esta matéria, e os demais avaliar, obviamente, a necessidade de continuarmos ou não com os mesmos, à medida que tenham ou não tenham matéria para apreciação, porque é de facto duro 6 grupos de trabalho numa comissão já tão trabalhosa de per si. Depois queria também só dar uma nota sugestiva e simbólica. Noutras comissões onde eu estou, a sessão 100 da reunião foi assinalada. Nós acho que já passámos há muito tempo a centésima reunião. Eu acho que quando houver a oportunidade de termos uma data, portanto, uma reunião, não sei se é de 50, não sei já quantas, são 72, não sei quantas é que fizemos na anterior, mas deixar esta sugestão, porque também é importante, obviamente, o convívio entre entre todos e foi isso que se fez no poder local quando chegámos à reunião número 100. E, portanto, é mais só um contributo de simbologia do nosso trabalho e também de reconhecimento do trabalho de todos os deputados aqui nesta comissão e do Presidente e da mesa em particular. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Mesquita, tem tido a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente ao plano de atividades, nós temos aqui, em relação ao contributo do Partido Socialista, várias dúvidas. Algumas já foram expostas pela Sra. Deputada Nilza de Sena e, de facto, em termos do figurino, do que é que se pretende, dos objetivos, da forma, de quem é que é convidado, de que forma é que depois isto se opera em termos dos grupos parlamentares, mas preocupa-nos também muitíssimo esta questão de se estar a prever para um espaço de tempo que é curto, quanto a nós, com muitas atividades e em que estarmos a colocar a possibilidade de fazer 5 reuniões fora, tendo em conta que há outras comissões. Para grupos parlamentares mais pequenos, isto pode afetar a sua capacidade também de representatividade e participação nos trabalhos, isso pode não ser positivo. De facto, estarmos ao fim e ao cabo, de certa maneira, a subverter a própria intenção anunciada pelo Partido Socialista de se pretender fazer um processo amplo e com calma e de reflexão, condensando tudo de uma forma um pouco atrapalhada, tendo em conta os desenvolvimentos dos trabalhos regulares e os extraordinários, porque com certeza alguma coisa há de acontecer também aqui para, esperemos que não seja nada de mal, mas evidentemente a vida continua e há de ter os seus sobressaltos e portanto também teremos de dar resposta àquilo que são os problemas do dia-a-dia, daquilo que é o nosso trabalho na Comissão de Educação. Posto isto, não é? Nós não temos por norma obstaculizar propostas para planos de atividades e, portanto, não é disso que estamos a falar. São, de facto, dúvidas relativamente a esta matéria, sendo alguma, já houve aqui alguma proposta para se debelar. Parece-me que há aqui uma questão muito importante, que é a forma como está redigida a proposta faz-me alguma espécie, não é? Para equacionar uma eventual revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, quando de facto há um balanço que devia ser feito em relação ao seu cumprimento, que não está aqui propriamente à cabeça e devia estar, e podemos falar de uma série de aspectos fundamentais, como por exemplo a gestão democrática que está prevista e que não está a ser cumprida, mas podemos falar de muitos outros, seja lá o que for, e evidentemente que isto em termos políticos dava pano para mangas, mas a realizar-se qualquer tipo de iniciativa em torno desta matéria tem que ficar, quanto a nós, muito claro, muito explícito e evidente que não se pode assumir como sendo uma iniciativa da 8ª Comissão para rever a Lei de Bases do Sistema Educativo. Nunca poderá ser esse o ponto de partida, porque não é disso que nós aí não poderíamos dar o nosso aval a qualquer tipo de iniciativa desse género, porque estaríamos aqui já a partir para um enunciado político que cabe noutro tipo de contexto. E, portanto, o que nós colocamos é de facto este cuidado que tem que ser, caso a iniciativa seja então acolhida por todos os grupos parlamentares, que para nós é fundamental também ter em cima da mesa. Era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação às propostas que o CDS apresentou sobre o plano de atividades da Comissão, eu julgo que a proposta enviada pelo e-mail é suficientemente clara, mas se houvesse alguma dúvida em relação a isso, eu gostaria de esclarecer, se o solicitarem. Em relação àquilo que é a proposta do PS, temos várias considerações sobre o assunto, porque independentemente de não sermos contra qualquer tipo de debate que se queira realizar ou concretizar nessa matéria, nós entendemos que quando a proposta de alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo apresentada pelo CDS, um dos argumentos aduzidos foi, para a sua rejeição, foi que haveria de esperar pelas conclusões da comissão eventual e, nomeadamente, também o estudo da avaliação da Lei de Bases dos Sistemas Educativos criada pelo CNE e do ciclo de seminários que foram realizados nos diferentes locais e em colaboração com as mais diversas entidades. Nessa altura foi referido até à exaustão que havia de esperar pelo resultado desse estudo, da reflexão, dos debates, e subentendeu-se que o CNE deveria assumir um papel central num trabalho de reflexão em torno dessa mesma Lei de Bases. E, pese embora, como o senhor deputado referiu, se ter reconhecido que o enquadramento legal do sistema educativo deveria ser objeto de apreciação. De qualquer das formas, este novo ciclo de debates que não nos opomos, entendemos que deveria, antes disso suceder, haver um debate sobre a apreciação das conclusões a que chegou o próprio CNE, tanto que nos fizeram chegar os documentos através dos volumes sobre a balança e a perspectiva sobre essa matéria. Deveria haver um debate com a apreciação das conclusões. Por isso mesmo fizemos a proposta que houvesse um debate final, uma conferência final do CNE, sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo. Portanto, achamos que era importante fazer essa conferência. Outra das situações que se nos levanta em relação àquilo que é proposto, e eu gostaria que a nossa interpretação fosse esclarecida, não sei se a interpretação está correta ou não, mas parece haver uma aparente e simultânea descentralização de reuniões regulares da Comissão nem cinco locais diferentes. Portanto, eu gostava de saber se é realmente as reuniões regulares da Comissão que está a ser proposto que sejam realizadas noutros locais do país. E porque em relação a isso o CDS tem várias reservas, porque a deslocação, e também já foi levantada pelo Partido Comunista, não se põe em causa visitas, trabalhos, deslocações que se fazem de forma objetiva com motivos justificados e que produzem até os correspondentes relatórios, mas a verdade é que para os grupos de parlamentares mais pequenos está-se a descurar o seu eventual impedimento porque, ao pertencer a essa comissão, a sua presença pode ser posta em causa. Portanto, uma coisa seriam os debates, essas iniciativas, que teriam realmente que ter em conta quais os intervenientes e o formato, mas não somos contrários a que seja uma transferência, uma descentralização das reuniões da comissão em si. Acho que, para já, é só isso.
Eu tenho pedido da senhora deputada Margarida Mann, tinha pedido a palavra.
Pois, muito obrigada, senhor Presidente, cumprimento todos. De facto, estava, e do que ouvimos, e eu encontro também daquilo que acabou de ser dito pela deputada do CDS e que tem a ver com a Lei de Bases aparece-nos aqui sob várias formas, digamos, é naturalmente uma lei importante e que tem merecido iniciativas e reflexão ao longo desta legislatura e certamente irá merecer. E, portanto, está fora de questão, do nosso ponto de vista, a não ser importante que o plano de atividades contemple iniciativas. A questão é que eu vi aqui algum cruzamento, por um lado, a proposta do CDS, que era uma conferência sobre, digamos, alguma reflexão sobre aquilo que foram os estudos do CNE. Por outro lado, a proposta do PS, que de facto nos parece um pouco excessiva no tempo, excessiva não pela sua importância, mas pela ambiciosa, mas e de facto impraticável, de facto, em termos de distribuição no terreno e em termos de número de conferências. Depois, presumo que vão haver outras questões também, que certamente merecerão alguma discussão aqui em grupo. Por exemplo, os títulos, os temas elencados, todos eles importantes pela colega Susana e pela Ana, já tínhamos cinco temas, não é? Pós seis. E, portanto, eu penso que talvez merecesse, com o acordo de todos, alguma discussão em coordenadores, enfim, alguma reflexão sobre um plano de reflexão de temas de lei de bases para, e que de alguma forma consensualizasse aquilo que eu acho que é o sentir de todos, pensado, e portanto era essa a minha sugestão.
Bem, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Das observações que foram feitas pelos vários colegas, eu sou pena de errar, diria que aquele aspecto da nossa proposta que é mais problemática é a realização das reuniões da Comissão descentralizadas, digamos assim, porque tudo o resto nem sequer precisam de ser deputados, podem ser pessoas indicadas pelos grupos parlamentares sem serem deputados, mas as reuniões da Comissão têm que ser feitas pelos deputados que são membros da Comissão e, portanto, aí há efetivamente uma limitação. E, portanto, compreendendo que isso é uma limitação, e como disse no princípio, isso é um aspecto relativamente lateral do fulcro da proposta, penso que poderíamos tirar essa referência. O que não quer dizer, eu continuo a manter a ideia que se alguma vez pudermos fazer uma reunião ou outra da Comissão fora de Lisboa, acho que seria interessante para o Parlamento e para as pessoas, mas penso que podemos tirar isso, afastar já essa matéria. Quanto ao resto, eu gostava de dizer o seguinte. Há imensas questões que foram colocadas que realmente nós não tentámos responder antecipadamente, porque teria que ser visto quais são os temas, qual é o formato, quais são os oradores, todas essas coisas não fazia sentido nós estarmos a querer antecipar, porque isso depende de N coisas. A perspectiva de que as preocupações dos vários grupos parlamentares, preocupações temáticas, podem ser cruzadas com este programa, são exemplificadas, no meu ponto de vista, por exemplo, pelas propostas do parlamentar do CDS-PP. Temos aqui duas preocupações, duas abordagens possíveis a temas do ensino superior. Qualquer uma delas podia ser cruzada com uma discussão mais englobante ligada à lei de bases. Termino só dizendo que, em relação a uma das preocupações postas pela Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP, a nossa proposta contempla precisamente a ideia de que isto não é uma iniciativa para rever a Lei de Bases, porque nós não queremos que um processo para debater a Lei de Bases implique em si mesmo ter uma opinião à partida sobre rever ou não rever a Lei de Bases. O grupo parlamentar do PS provavelmente também tem uma opinião sobre o que é que gostava de ser revisto, mas isso não quer dizer que nós só queiramos discutir com os grupos parlamentares ou com as pessoas que estejam de acordo connosco sobre se isso deve ser revisto ou não. E nós até podemos, à partida, achar que deve ser revisto, mas depois de um processo de debate chegarmos à conclusão de que, como não há convergência praticamente nenhuma acerca do que é que deve ser revisto, se calhar não é boa ocasião a rever. Ou, pelo contrário, podemos à partida estar muito céticos acerca da possibilidade de rever e chegarmos ao fim e virmos que, afinal, há uma ampla maioria para rever alguns aspectos que não para outros. E, portanto, nós, independentemente das nossas posições políticas sobre a Lei de Bases, achamos que o processo de debate sobre a função da Lei de Bases não deve ser lançado com um pressuposto, nem com um preconceito, nem com uma premissa implícita. E por isso dizemos claramente que isto é para debater as perspectivas de uma eventual revisão, cuja conclusão pode ser: era bonito, mas não vai dar para rever. Ou o contrário, afinal parecia tão difícil, até se consegue. Portanto, nós não queremos de maneira nenhuma condicionar o debate a qualquer uma dessas premissas. E gostaríamos que quem esteja favorável a rever a Lei de Bases esteja confortável neste debate. Tal como queremos que quem esteja desfavorável a encetar um processo de revisão da Lei de Bases também esteja favorável nesse debate. E, portanto, desse ponto de vista, a preocupação exposta pela Sra. Deputada Ana Mesquita para nós tem todo o cabimento, e estamos também nessa atitude de não tentar condicionar o debate à partida. Já a questão da avaliação da anterior, para nós a avaliação da anterior faz parte da perspectiva de uma eventual revisão. Se nós avaliarmos que está muito bem, que não precisa de mexer em lá em coisa nenhuma, concluiremos que não vale a pena tentar rever. E, portanto, aceitando que há aqui alguma ambição, eu penso que nós conseguiremos, entre todos, transformar isto num programa razoável, eventualmente não fazendo tantos debates como nós propomos, mas acho que se pode manter essa ambição à partida, e fazendo com que os temas e as localizações e os oradores seja algo em que todos os grupos mentais se sintam confortáveis, e que isso, no fundo, resulte para uma mais-valia para o Parlamento através desta Comissão. Obrigado e peço desculpa por ter alongado.
Senhores deputados, o resumo que eu tiro desta discussão sobre esta proposta é que todos acham que o tema é um tema relevante e um tema importante. Há esta questão de, aliás, como foi proposto inicialmente, que os coordenadores dos grupos parlamentares se reúnem para poderem limar o número, o conteúdo, a forma, o sítio, as coisas todas. E, portanto, eu acho que isso também quase todos estão de acordo, que seja a forma apropriada de o fazer. E a mim limitava-me agora a sugerir uma data para nós fazermos essa reunião de coordenadores, que eu gostaria que não fosse muito tarde. Portanto, como nós temos no dia 17 e 18 já algumas atividades, eu ia propor que talvez no dia 24 de outubro que a gente possa fazer a reunião dos coordenadores, ou logo no início, às 2, às 14 horas, por exemplo, das 14 às 15, e depois continuássemos com a... Não sei se estão de acordo com essa ideia. Dia 24 às 14 horas, que é uma terça-feira. É mesmo, é daqui a duas semanas. Às 14 horas, antes da reunião da... Está bem. Ok. Mas, portanto, a reunião de coordenadores, em princípio, estaria para o dia 24, às 14 horas, para tratar essencialmente deste ponto. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu acho que a proposta foi que não se extinguia nenhum dos grupos de trabalho. Foi a ideia com que eu fiquei. E, portanto, a proposta, o grupo de trabalho sobre o número de alunos por turma continua. Muito bem. Agora passamos ao ponto 6, que é a apreciação e votação dos pareceres das seguintes iniciativas. O projeto de lei número 532/13, em que a relatora foi a deputada Hilda Araújo Novo, a quem eu passava a palavra para nos dar um resumo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Segundo a nota preliminar, que todos já têm conhecimento, a iniciativa apresentada a respeito aos requisitos formais previstos, relativamente às iniciativas em geral, bem como os previstos quanto ao projeto, aos projetos de lei em particular, assim como os limites da iniciativa imposta pelo PAR. E após ter baixado à comissão, à oitava comissão, com conexão à Comissão da Agricultura e Mar, foi, como foi anunciado na sessão plenária de 7 de junho. Sobre a entrada em vigor deste projeto de lei, segundo a nota técnica, deverá ter-se em atenção que, na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor em todo o território nacional e no estrangeiro no quinto dia após a publicação e não parece haver quaisquer eventuais encargos para o Orçamento de Estado resultantes da aprovação desta iniciativa. Em relação à audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, o PAR promoveu a sua audição e houve ainda contributos sugeridos na nota técnica em relação a algumas entidades que entendemos referir que a 8ª Comissão deverá solicitar esses parceiros e contributos aos que estão aí elencados. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, esta procura garantir a promoção de uma alimentação saudável no contexto escolar e, segundo a nota técnica, deverá haver objeto de aperfeiçoamento do título que a acompanha, porque, não obstante o título mencionar o diploma que altera, não indica o número da ordem da alteração introduzida, pelo que é sugerido um título mais completo pela nota técnica, dizendo inclusivamente que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março. Portanto, deverá ser feita esse acrescento. Com este projeto, os deputados do Grupo Parlamentar do PEP pretendem que as máquinas de venda automática de alimentos nas escolas não disponibilizem produtos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras, mas sim alimentos mais saudáveis que devam ser promovidos em contexto escolar, de acordo com os referenciais promovidos pelo Ministério da Educação. E atendendo a que a escola deverá promover os modos de vida saudáveis, porque ser uma responsabilidade que o Estado deve assegurar, esse papel de proporcionar educação e formação às crianças e jovens para hábitos de vida que melhorem e previnam doenças na população, deverá ser feito então no espaço escola. Finalmente, e concluindo, o PF pretende que as máquinas de venda automática não disponibilizem produtos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras, mas sim alimentos saudáveis, pelo que, não havendo existência de iniciativas pendentes sobre esta matéria, nem nenhuma petição pendente também relacionada com esta matéria, e reservando-se à autora do parecer a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária, entende que reúne este projeto de lei, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação pelo plenário da Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Presidente. É um comentário que é válido para os três documentos que vamos agora discutir. Uma vez que versam alimentação nas escolas, e as escolas incluem não só os alunos e naturalmente os pais que são responsáveis e os encarregados de educação por esses mesmos alunos, também deveríamos envolver aqui em sede consulta os professores e os trabalhadores não docentes e, portanto, as suas organizações representativas. Seria uma sugestão que era válida para as três, porque creio que as outras duas também não fazem menção a essa questão, porque também, evidentemente, do que vem da nota técnica não foi sugerida essa possibilidade. E, portanto, era termos em conta isto, porque a escola, ao fim e ao cabo, é feita de todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 531/13, do PEV, em que a deputada relatora foi a deputada Lúcia Araújo Silva, a quem eu passo a palavra para nos apresentar um resumo deste projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e também cumprimentar todos os colegas deputados e presentes. Atendendo a que, portanto, já foi previamente distribuído, vou apenas fazer aqui alguma ressalva de alguns pontos que me parecem mais salientes. Portanto, esta iniciativa, portanto, foi uma iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, em que, cujo o seu principal, portanto, propósito tem a ver com a promoção de frutas e outros produtos alimentares saudáveis nos bufês e bares das escolas, procedendo assim à alteração do Decreto-Lei 55. Esta apresentação foi efetuada nos termos legais, quer da Constituição, quer também do próprio regimento da Assembleia da República, e passando então o Presidente da Assembleia da República a promover a audição dos órgãos do Governo regionais e respectivas Assembleias Legislativas. É uma iniciativa que pretende obrigatoriamente promover a obrigatoriedade da oferta de fruta e de outros produtos alimentares saudáveis nos bufês das escolas, considerando que em Portugal uma em cada três crianças tem problemas de obesidade ou excesso de peso. Ao nível europeu, Portugal, também o nosso país, é o que tem o maior número de crianças nesta situação. E assim sendo, uma vez que a escola é o principal promotor de modos de vida saudáveis e também compete à escola promover e proporcionar educação e formação às crianças e jovens para hábitos de vida que melhorem e, sobretudo, que previnam doenças na população. Assim sendo, é proposto que nos bairros escolares seja obrigatória a oferta de fruta e de outros alimentos saudáveis a promover em contexto escolar. Na sequência do previsto na nota técnica, sugere-se a consulta em sede de especialidade a diversas entidades diretamente interessadas nesta temática. Refira-se ainda que, de acordo com a nota técnica, a aprovação da presente iniciativa, e tendo em conta a informação disponível, não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos para o Orçamento de Estado. De modo que, e para concluir, portanto, a Presidente Relatora reserva-se a opinião para o debate em plenário das propostas em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa. Penso que...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Imagino que o mesmo comentário que foi feito também se aplica a este, como é óbvio, eu percebi. Eu ponho esta também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E, finalmente, temos o projeto de lei número 535/13, de que também foi relatora a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, quem passa a palavra.
Sim, mais uma vez, novos cumprimentos. E também, na sequência do que disse anteriormente, portanto, o relatório já foi previamente distribuído. E este relatório prende-se, é uma iniciativa do PAN e que se prende precisamente com a oferta de bebida vegetal no âmbito do programa de leite escolar. Entende-se que também seguiu os trâmites legais, portanto, de acordo com a Constituição e também com o regimento da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República também promoveu a audição dos órgãos do Governo regionais e esta iniciativa prende sobretudo, é uma iniciativa de inclusão, uma vez que no âmbito do Programa de Leite Escolar, a oferta de bebida de vegetal propõe, em conformidade com a alteração do Decreto-Lei, proporcionar a todas as crianças, portanto, o consumo da bebida vegetal, atendendo também às especificidades e às particularidades até próprias e nutritivas próprias da bebida, e de modo que assim se possa incluir no programa de leite escolar, ou melhor, o programa de leite escolar passa a incluir também a distribuição diária e gratuita de bebidas vegetais, disponibilizadas às crianças do primeiro ciclo e também do pré-escolar, da rede pública. De acordo também com a ficha técnica, portanto, sugere-se a consulta em sede de especialidade a diversas entidades diretamente interessadas e também refira-se ainda que, de acordo com a mesma nota técnica, a aprovação da presente iniciativa implicará um acréscimo de custos para o Orçamento de Estado, mas que foram acauteladas pelo legislador, uma vez que esta situação faz coincidir com a entrada em vigor da iniciativa do próximo Orçamento de Estado. Assim sendo, a presente relatora, portanto, reserva a opinião para o debate em plenário das propostas em apreço. Penso que já foram as considerações aqui decididas.
Obrigado,
muito obrigada,
Sra.
Presidente.
Ponho também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7, que é o projeto de resolução do PCP 1057/13 sobre a renovação dos contratos dos técnicos especializados no ano letivo 2017-2018. E o que se vai proceder é à discussão deste projeto, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou este projeto de resolução relativamente à renovação dos contratos dos técnicos especializados no ano letivo 2017-2018, sobretudo para dar resposta não tanto a uma parcela destes técnicos especializados que viram a sua situação resolvida pela renovação dos contratos que foi feita de uma forma, por assim dizer, automática, conforme o Ministério proporcionou, e que são eles, sobretudo, aqueles técnicos que se destinam às funções docentes e que, de facto, na sua esmagadora maioria acabaram por ser colocados nas escolas, em termos de, sobretudo, as questões do ensino artístico, mas não só, mas, portanto, dão resposta a essa componente dos técnicos especializados, mas ficaram ainda de fora muitos outros que ainda assim dão resposta a necessidades que nós consideramos que se mantêm nas escolas e, inclusivamente, nós recebemos, creio que também os restantes grupos parlamentares terão recebido bastantes mensagens de correio eletrónico com muitos apelos por parte de técnicos especializados, fossem eles psicólogos, fossem terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim, uma panóplia de funções que vão sendo desempenhadas por estes técnicos especializados, que não viram o seu caso incluído nesta perspectiva de renovação automática e, portanto, de se proporcionar imediatamente a sua colocação nas escolas no início do ano letivo e que, portanto, tendo eles um contrato anual, mas manifestando-se ainda essa necessidade da existência destes técnicos nas escolas, acaba por, ao fim e ao cabo, gerar-se aqui um problema de insuficiência de resposta às necessidades concretas das escolas e, portanto, nós consideramos que seria importante o mais rápido possível estes técnicos especializados poderem desempenhar as funções por forma a garantir o normal funcionamento das escolas e todas as condições, a existência de todas as condições, quer ao nível laboral, mas também quer ao nível daquilo que é a necessidade dos alunos em concreto, e portanto aquilo que nós colocamos é de facto fazer-se aqui uma recomendação ao Governo no sentido de se proceder à renovação de todos os contratos a termo resolutivo, que foram vigentes no ano letivo anterior, de todos os formadores e técnicos especializados, independentemente daquela meta que foi estipulada pelo Governo, do início do contrato, do horário que exerceram, e do próprio enquadramento em termos dos grupos de recrutamento que existem, porque o que nós defendemos é que é necessário garantir a continuidade pedagógica e, portanto, evidentemente também desde que haja concordância expressa das partes. Parece-nos que seria muito importante, nomeadamente quando falamos de alunos com necessidades educativas especiais, escolas inseridas em agrupamentos TAPE, enfim, que não veem as suas condições alterar da noite para o dia e, portanto, estas são necessidades que, de facto, vão continuar a existir nessas escolas e, portanto, para nós seria urgente normalizar ao máximo e na maior extensão possível também esta resposta que é preciso dar nas escolas. E era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há... Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a iniciativa que hoje o PCP aqui nos traz. E eu gostava de dizer que a possibilidade de renovação dos contratos é uma boa ideia. Portanto, é uma ideia positiva. Eu acho é que não posso deixar aqui de dizer que o Ministério, percebendo que a intenção original não iria abranger praticamente nenhum técnico, porque essa é que é a verdade, dada a exigência de um contrato escrito com data anterior ao início do ano letivo, até incorreu, de certa maneira, numa ilegalidade ao assumir como válidos os pedidos que foram colocados nas escolas antes ainda do dia 1 de setembro. Portanto, acho isto, no mínimo, um bocadinho bizarro. Portanto, era caso para dizer que o Ministério, o Sr. Ministro, devia-se ter preparado um bocadinho melhor. Sobre este projeto em causa... Vamos lá ver. O PSD considera que este projeto é um bocadinho extemporâneo, porque não vem resolver a situação que está criada este ano especificamente. Marca calendário, aponta um caminho, mas não resolve aquilo que está em causa este ano. Eu, aliás, acho que, na verdade, mesmo que o Governo estivesse interessado em resolver a situação destes técnicos, dado o avançar do ano letivo, as novas contratações de técnicos... que entretanto foram decorrendo, originaram uma enorme complexidade e provavelmente também originaram aqui questões de manifesta injustiça, que eu não sei como é que poderiam ser sanadas, portanto não vejo como é que isto poderia ser feito. Eu ressalvo ainda, dando uma nota, que o PSD não está a dizer que isto não seria bom. Aliás, aquilo que o PCP diz, que é recomendar ao Governo proceder à renovação de todos os contratos, a medida seria positiva. Agora, eu também tenho aqui uma dúvida de ordem prática, que é, não sei como é que se poderia designar o que é que era um horário anual e completo para estas pessoas. Portanto, fico também um bocadinho com essa interrogação, porque é difícil, não é? Depois, eu relembro também que há aqui uma questão, isto, como é evidente, também cola com a Lei Geral de Trabalho da Função Pública, não é? E eu relembro-me que o contrato a termo, de certo, também não está sujeito à renovação automática e que existiria necessidade de verificação de exigências também materiais na celebração desses mesmos contratos. E, ao mesmo tempo, eu sei que o PCP se salvaguardou um bocadinho nesta questão, mas a verdade é que isto teria que ser visto também com algum cuidado, sobretudo porque, enfim, para este ano... A situação era uma, no próximo a situação seria outra. E eu acho que o que fazia sentido, para além do PCP marcar aqui calendário, o que fazia sentido era pensar como é que poderemos acautelar, no sentido de que no próximo ano isto não venha a acontecer novamente. Acho que essa é que é a questão essencial, porque este ano já não se consegue resolver. E, portanto, aí eu acho que... Mas pronto, acho que o pressuposto é acautelar que no próximo ano isto não volta a acontecer. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, o Bloco de Esquerda foi acompanhando durante estes últimos anos as contratações mais ou menos complicadas destes técnicos, que na verdade são imprescindíveis nestas escolas. É verdade que é preciso aprimorar, corrigir muitos dos erros, mas exatamente por isso é que é preciso apontar um caminho que muitas das vezes não resolve de imediato os problemas que hoje ainda se vivem, mas que exatamente para que não voltem a acontecer para o próximo ano, é importante traçar um caminho que aponte para uma maior rapidez nos processos, uma maior, melhor execuibilidade dos mesmos. E, portanto, é nesse sentido que o Bloco de Esquerda acompanha não só as preocupações, mas também as propostas, a linha, o caminho que este projeto do PCP indica, não obstante, penso eu, o próprio PCP, não falarei pelo PCP, não obstante que o próprio PCP tenha, obviamente, uma crítica a fazer em relação, tal como ao Bloco de Esquerda, em relação a todos os anos que foram passando com estas complicações. O facto de existir um projeto de resolução que a médio prazo indica um caminho, isso não apaga o facto de existirem críticas e problemas neste momento que precisam de ser resolvidos, aliás, tal como várias vezes esta Comissão de Educação e Ciência se debruçou em anos anteriores ainda antes desta nova legislatura e até ainda antes da anterior legislatura. E, portanto, não me parece que seja propriamente uma novidade nós estarmos aqui a discutir projetos de resolução, e ainda bem que eles existem, para que realmente este problema específico destes profissionais seja resolvido a curto prazo, como é óbvio, porque os problemas existem, eles são conhecidos, mas a médio prazo, para que esses mesmos problemas não se repitam em anos letivos futuros. E, portanto, é justamente nesse sentido que nós acompanhamos não só as preocupações, mas também a parte resolutiva deste documento aqui apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Senhora Deputada José Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de resolução, e, mas embora já tenha sido oferido anteriormente que o princípio da renovação dos contratos dos técnicos especializados é um bom princípio, tal como foi referido pela Sra. Deputada Nilza de Sena, assim como outros concedentes que nós também subscrevemos. No entanto, no nosso entender, esta renovação não pode ser concretizada de qualquer modo, ou seja, independentemente do início de funções ou da carga horária, pois pode promover desigualdades de tratamento ou mesmo discriminação e pode também igualmente levar a implicações orçamentais que há que ponderar. De qualquer das formas, nós entendemos que para o CDS a continuidade pedagógica é essencial para a vida das escolas, a estabilidade destes trabalhadores é de sopesar, assim como entendemos dever haver um caminho que a ponderar, a considerar seriamente, ou seja, a criação de grupos de recrutamento para os técnicos que desempenham funções docentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o projeto de resolução do PCP incide sobre uma matéria importante para a vida das escolas, sem dúvida nenhuma. É, num certo sentido, um projeto oportuno, no sentido em que, precisamente no ano em que pela primeira vez o Governo tomou a iniciativa de promover uma renovação generalizada dos contratos dos técnicos especializados para que eles estivessem nas escolas na altura de começar as atividades, o PCP nesse ano lembra-se, e bem, de mostrar mais ambição do que aquilo que se concretizou este ano. E, portanto, num certo sentido, nós compreendemos a oportunidade da iniciativa do PCP. Temos algumas diferenças em relação à proposta do PCP, que já vou explicar. Há outros pontos de vista que nós temos mais dificuldade em perceber. Aqueles que deixaram no passado arrastar situações em que os anos letivos começavam e estes técnicos estavam por colocar e estavam à espera dos concursos e os meninos e a escola estavam à espera que eles chegassem, como nós vimos nas duas sessões legislativas anteriores, onde o grupamentar do PS fez várias visitas às escolas e onde uma das críticas recorrentes é que estes técnicos ainda não tinham chegado e, portanto, tinha sempre que se começar sem estes técnicos. Este ano, que devido a esta iniciativa do Governo, todos os técnicos que, cumprindo os requisitos que cabiam dentro, designadamente, da Lei Geral de Contrato de Trabalho e Funções Públicas, e que, em que as duas partes, as escolas e os técnicos, estavam interessados na renovação do contrato, todos os técnicos que respondiam a essa situação estavam colocados no dia 1 de setembro. Um progresso assinalável e muito importante. Quem está nas escolas, e não está só no Parlamento, mas está nas escolas e sabe o que se passa nas escolas, sabe a importância que isso tem. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E, portanto, algumas observações sobre esta matéria que ignoram o facto do Governo ter entendido que essa situação tinha que ser mudada e que fez aquilo que se podia fazer no atual contexto legislativo para que essa situação fosse mudada e que fez com que no dia 1 de setembro esses técnicos estivessem nas escolas, nesse ano alguns que tinham deixado a situação degradar-se nos anos anteriores, agora dizem, criticam esta solução. É preciso saber que dos cerca de 1.800 técnicos que estavam nestas condições, mais de 1.500 estavam abrangidos pelas condições expressas pelo despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, que determinava a prioridade à renovação dos contratos dos profissionais que já estavam nas escolas. Aparentemente, nem todos esses mais de 1.500 acabaram por ser contratados, porque havia, entre outras condições, e como a lei determina, que garantir que as necessidades materiais substantivas continuavam a existir, o que nem sempre é o caso, e além disso havia que garantir que as duas partes estavam interessadas. Mas, no essencial, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem que sublinhar que o Governo tomou este ano uma iniciativa que deu, em grande medida, uma resposta substantiva às necessidades das escolas e às necessidades dos alunos nas escolas em relação a todos aqueles que dependem para a sua vida escolar e para a sua vida destes técnicos que têm funções muito importantes nas escolas. Há, de facto, entre esta posição que o Governo tomou e aquilo que propõe o Grupo Parlamentar do PCP, uma diferença, que é uma diferença importante, que nós temos debatido em várias circunstâncias e por vários aspectos destas questões, noutros contextos também, e que é a possibilidade ou a desejabilidade colocada pelo PCP de que se renovassem os contratos independentemente do volume de trabalho contratado, enquanto que o despacho do Governo limita aos horários anuais e completos a renovação desses contratos. E por aqui passa uma questão importante do debate que tem envolvido não só o PS, mas também o PCP e o BE, que é o que é que são necessidades permanentes e como é que determinamos as necessidades permanentes. Porque, efetivamente, quando nós temos um técnico ou um formador destes com um contrato anual e completo, nós temos um critério objetivo para determinar que essa necessidade é uma necessidade permanente. Se nós alargarmos sem limite de volume de trabalho abrangido pelo contrato essas renovações, nós corremos o risco de fazer renovações de contratos que não correspondem a necessidades permanentes. E este é um risco que nós, de facto, não queremos correr, porque nós não queremos que de hoje à amanhã venham atacar esta perspectiva de consolidação do trabalho destes profissionais, dizendo andaram a contratar pessoas que não fazem falta. Nós não queremos correr esse risco e, portanto, queremos um processo em que contratamos quando a situação concreta determina que, sem dúvida, há ali uma necessidade permanente que tem que ser respeitada e que tem que ser protegida. É nessa medida que há, entre a nossa posição no PS e a posição expressa no projeto do PCP, uma diferença e um passo que nós não queremos dar, porque achamos que seria prejudicial à consolidação deste caminho de dar estabilidade a estes profissionais e às escolas. Num certo sentido, também não percebemos muito bem, mas enfim, isso era algo que até se poderia emendar, corrigir, não percebemos muito bem que esta renovação, em termos de garantia da continuidade pedagógica, seja proposta em 15 de setembro, em relação ao ano letivo anterior, quando a 15 de setembro os profissionais que reuniam as condições enunciadas pelos pais já estavam colocadas nas escolas há 15 dias. Portanto, há aqui uma pequena disfuncionalidade também no que respeita ao alcance do projeto de resolução, embora perceba que isso se poderia corrigir até em termos de redação. Mas, no essencial, concordando o grupo parlamentar do Partido Socialista com o facto de que o PCP põe aqui em cima da mesa um assunto importante para os profissionais, para as crianças e para as escolas, não nos parece que seja prudente alargarmos desta maneira o âmbito deste mecanismo que este ano, de forma controlada e comedida, o Governo implementou e que, de facto, teve um efeito muito importante na vida das escolas. Ou seja, todos os contratos que correspondiam, horários anuais e completos, e correspondiam a uma vontade comum das duas partes em continuar esse trabalho, foram renovados. O critério enunciado pelo Governo nesse despacho, publicado ainda em agosto, abrangia mais de 1.500 dos cerca de 1.800 profissionais, o que é, a nosso ver, uma cobertura interessante, embora não total, do problema. Sem dúvida que teremos que continuar nos próximos anos a procurar melhorar um mecanismo que concilie a sustentabilidade do sistema, portanto, cobrir necessidades permanentes, com um respeito adequado da carreira destes profissionais. Nós sabemos que é preciso continuar a trabalhar para consolidar esse caminho. Não nos parece que este alargamento, praticamente sem critério, fosse uma boa maneira de fazer essa consolidação. E, portanto, reconhecendo uma convergência de preocupações com o PCP neste projeto de resolução, parece-nos que o mecanismo indicado não corresponde exatamente ao último segmento da parte resolutiva, que é nos termos da legislação aplicável. Porque nos termos da legislação aplicável, designadamente a Lei Geral de Contratação na Função Pública, dos contratos de trabalho na Função Pública, implica, neste caso, que haja uma subsistência da base material que levou à celebração do contrato. O que, em alguns casos, não acontece, porque as pessoas podem ter sido contratadas e, entretanto, a necessidade que justificou essa contratação ter desaparecido, caso em que não haverá as tais necessidades permanentes. E aí está o nosso ponto de debate, que é, como é sabido e é público, um ponto de debate entre estes grupos parlamentares. É, de facto, um ponto de debate em que nós não concordamos exatamente com esse aspecto da proposta do PCP. Mas é claro que acompanhamos a preocupação e o foco que é colocado na importância que esta matéria tem para as escolas, para os profissionais e para as crianças. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por agradecer todas as questões que foram aqui levantadas relativamente à iniciativa do Partido Comunista Português. Dizer que, para nós, a salvaguarda, ao fim e ao cabo, da necessidade destes profissionais expressa-se ou manifesta-se na expressão concordância expressa de ambas as partes, porque não vamos partir do pressuposto que uma escola vai declarar que quer aquele trabalhador não necessitando dele, não é? E isto é uma questão também de confiança nas próprias escolas e no diagnóstico das suas necessidades. E, portanto, queremos que aqui, ao fim e ao cabo, ficava de certa maneira sanada essa perspectiva. A questão de setembro está bem apontada ali por o Sr. Deputado Porfírio Silva. Mas, de facto, relembrar também aqui uma questão, é que, pronto, é verdade que o Ministério da Educação anuncia esta medida em agosto, mas a percepção da abrangência de uma série de contratos só se vem a manifestar já no final do mês de agosto e início de setembro, sendo que, inclusivamente, e é preciso relembrar que no ano anterior a maioria dos técnicos só foi contratada após o fim da primeira quinzena de setembro. Mesmo que o seu contrato até diga especificamente que preenche uma vaga anual. E, portanto, também é disto que nós estamos a falar, que é um problema concreto e, portanto, uma necessidade concreta, em que, na prática, estes trabalhadores vão assegurar uma vaga, desde que ela ficou disponível até ao final do ano letivo, e se tivesse sido antes, eles com certeza lá antes estariam, e acabam por ser sucessivamente, e todos os anos letivos, colocados de uma forma tardia, e de certa maneira tornar-se-ia desadequado ir repescar critérios que são aplicados a docentes para resolver este caso particular, que de facto vem aqui com uma série de anos de atraso. Parece-nos que, não desfazendo, e aliás nós reconhecemos que houve aqui uma série de respostas que foram dadas pela iniciativa do Governo em termos da renovação automática daqueles que conseguiram ser abrangidos, isso é uma matéria, só que de facto, e no concreto, existem necessidades nas escolas que têm de ser colmatadas o mais rápido possível e urge criar a solução para que isso aconteça e que se dê então uma resposta concreta, cabal a esta questão que nós temos aqui em cima da mesa. E portanto, nós, Partido Comunista Português, pronto, apresentámos esta iniciativa no sentido também não só de contribuir para o debate e da pesquisa de soluções, mas naturalmente continuaremos sempre em cima também deste problema tendo nós a perspectiva que, de facto, a uma necessidade permanente, a um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo efetivo, sendo que para nós também, muitas vezes, e é disto que estamos a falar também aqui muito em concreto, há muitas destas funções que são desempenhadas a tempo parcial, mas todos os anos, há décadas, se for preciso, continuam a estar nas escolas e, portanto, temos também em cima da mesa esta questão que não podemos deixar de assinalar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos então passar ao ponto a seguir, que é o ponto 8, que é a petição 378/13, solicitam a adoção de medidas contra o fornecimento de moradas erradas para a frequência de escolas. É preciso primeiro decidir sobre a admissão da petição. Não sei se alguém se acham que deve ser admitida. Vou assumir que sim. Não sei que haja alguma intervenção. E depois vou pedir que o PSD indique E chegamos ao ponto final, que é um ponto que já esteve cá para decisão na reunião anterior, que é uma petição 380/13, sobre a qual não tomámos decisão porque queríamos que o PAR se pronunciasse sobre esta questão, como é que devíamos evoluir sobre isso. Eu tenho algum receio que a resposta do PAR leve muito tempo e, portanto, eu ia sugerir uma de duas formas, só tem um peticionário.
A lei diz que são precisos.
Pois. Pois. Portanto, a questão é assim, ou eu faço uma demarche dirigida à senhora assessora do PAR para ver se temos uma resposta sobre isto, ou a gente assume o normal, nomeamos um...
Sim.
Senhora Deputada Mesquita, desculpe.
Sr. Presidente, se me permitir, esta situação é de facto... Da outra vez parecia que era de mais fácil resolução, mas se calhar merece alguma ponderação, porque se por um lado o que se pretende é que não entupir as comissões com muitos processos que depois de facto também levam o seu curso em termos de tempo de deliberação e de discussão de relatórios, por outro lado também... Em termos políticos, e aqui é que nós temos que assumir na Comissão politicamente como é que queremos tratar, digo eu, mais do que propriamente o PAR, porque a lei é explícita, parece-me o suficiente, é mais em termos políticos o que queremos fazer relativamente a isto, e se queremos conferir a mesma dignidade a petições que têm um só peticionário ou múltiplos peticionários, e parece-me que isto caberá, sobretudo, à Comissão ponderar, mais do que se calhar, porque eu parece-me pedido a opinião ao PAR o que ele vai dizer, se calhar então decidam vocês, não é? Porque a lei diz isto, há esta possibilidade, a menos que haja um procedimento uniforme para todas as comissões.
Desculpe, Sr. Deputado, desculpe ter interrompido, mas de facto a ideia era pedir ao PAR que dê uma orientação para que todas as comissões funcionem da mesma maneira, o que eu acho que faz sentido, não é? Quer dizer, que haja uma uniformização disso. E, portanto, se o Sr. Deputado preferiu. Acho que sim. A Sra. Deputada já tinha terminado, já.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que é sensato procurarmos saber se há algum esforço para que todas as comissões encarem esta matéria da mesma maneira. Foi precisamente por isso que na última reunião o grupo etário do PS disse que não estava propriamente já dominando todo o assunto e preferia esperar. Assim sendo, e se todos estiverem de acordo que essa diligência para saber se há alguma forma comum de tratarmos isto será feita, nesse caso eu dispenso-me de outros comentários de momento e ficaremos à espera.
Então vou fazer o seguinte, eu comprometo-me a fazer a ir falar com a senhora assessora do senhor Par para ver se há uma resposta sobre a uniformização desta questão e na próxima reunião já posso informar disso. Se perceber que isto vai demorar muito tempo ou que as comissões não estão todas de acordo, a gente pode tomar uma decisão nós próprios, não é? Chegámos ao fim, a próxima reunião é no dia 17 de outubro. Muito obrigado, senhores deputados. A gente depois informará sobre se vai às audiências aos candidatos dia 17 e 18.